A Cruz e Sua Sombra, capítulo 7. O Altar do Incenso e Seu Serviço. O altar de ouro, ou altar de incenso, estava diante do véu no primeiro compartimento do santuário. Era quadrado, medindo um côvado de comprimento e largura, e dois côvados de altura com um chifre em cada canto. O altar era feito de cetim, ou madeira de acácia, e era todo coberto de ouro puro. Ao redor do topo havia uma bela moldura de ouro, e debaixo da moldura havia argolas onde estavam as varas para levar o altar, tudo coberto de ouro puro. Na parte de dentro da moldura de ouro, que circundava o topo do altar, fogo santo queimava continuamente, do qual subia a fragrante fumaça do incenso colocado sobre ele todas as manhãs e todas as tardes. O perfume permeava todo o santuário, e era carregado pela brisa para muito além dos recintos do pátio. O incenso, composto pela mistura de quatro resinas aromáticas de igual peso, era preparado conforme a orientação divina. Era muito sagrado, e a pessoa que preparasse algo parecido, mesmo para perfume, seria eliminado do meio do povo. Unicamente o sumo sacerdote devia realizar o sagrado ofício de colocar o incenso perante o Senhor no altar de ouro. O altar e o fragrante incenso no santuário terrestre eram um exemplo da obra que nosso grande sumo sacerdote está realizando em nosso favor. Nossas mentes deveriam frequentemente meditar na obra de Cristo no santuário celestial. A Moisés, quando orientado a edificar o santuário, foi mostrado o modelo celestial do qual deveria fazer uma sombra. A João, o discípulo amado, foi permitido contemplar várias vezes em visão o Salvador ministrando no santuário celestial. Ele viu um ser celestial em pé junto ao glorioso altar de ouro. Viu o incenso oferecido sobre aquele santo altar. Como deve ter se emocionado quando viu aquele incenso precioso acrescentado às pobres orações vacilantes dos santos que estão lutando aqui na terra. Viu essas orações depois que o incenso foi acrescentado, subindo diante de Deus e sendo aceitas porque foram perfumadas com o incenso. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Mas mesmo o Espírito não poderia apresentar as orações de pecadores mortais diante de um Deus puro e santo sem acrescentar o fragrante incenso. Quando Jesus estava preparando seus discípulos para sua separação pessoal deles, assegurou-lhes: "Se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, ele vô-la concederá." O poder em um nome reflete o caráter do indivíduo que porta o nome. O nome do precioso Redentor é honrado, e toda petição apresentada nesse nome é atendida nas cortes celestiais, porque Jesus viveu uma vida sem pecado. Ele não conheceu pecado. O príncipe deste mundo não tinha nada em Jesus, porque ele era puro e santo, sem qualquer mancha de pecado. É a justiça de Cristo que faz nossas orações serem aceitas diante do Pai. João viu a fumaça do incenso com as orações dos santos subirem diante de Deus. Nossas orações perfumadas pela justiça de Cristo, nosso Salvador, são apresentadas pelo Espírito Santo perante o Pai. Para João, em visão, afigurou-se como uma nuvem de fumaça transportando orações e incenso perfumado até o trono do infinito. O mais débil santo que sabe como insistir em suas petições junto ao trono da graça em nome de Jesus, o único sem pecado, tem todos os tesouros do céu à sua disposição. Nem o milionário mais rico da terra, assinando seus cheques em bancos terrenos, pode se comparar de modo algum com o privilégio do cristão. O nome de Jesus é muitas vezes adicionado às orações de uma maneira sem sentido. Muitas orações são faladas como uma mera forma de adoração e não se elevam acima da cabeça daquele que as oferece, mas toda oração de fé chega ao ouvido do Deus do universo. Davi entendeu que era tipificado pelo incenso e orou: "Suba a tua presença a minha oração como incenso e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina." assim como não havia outra parte do ministério diário que trouxesse o sacerdote tão diretamente à presença de Deus como a oferta de incenso, também não há nenhuma parte de nosso serviço religioso que nos aproxime tanto do Mestre como abrir de nossos corações em fervorosa oração. Tanto antigamente como no antítipo, a oração de fé entra na santa habitação de Deus no céu. Um cordeiro era queimado sobre o altar de bronze no pátio todas as manhãs e tardes, no mesmo momento em que o incenso era renovado sobre o altar. O altar de ouro era um altar de intercessão contínua, representando as orações do povo de Deus subindo perante ele continuamente, enquanto o altar de bronze era um altar de expiação contínua, representando o afastamento e a destruição do pecado, a única coisa que nos separa de Deus e impede que nossas orações sejam atendidas. O cordeiro da manhã e da tarde era oferecido inteiro como uma oferta queimada em favor de toda a congregação, mostrando seu desejo de abandonar o pecado e consagrar-se ao Senhor para que suas orações pudessem ascender do altar com um fragrante incenso. No antigo Israel, as pessoas que viviam perto do templo se reuniam na hora do sacrifício, e muitas vezes toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando na hora do incenso. O hábito da oração da manhã e da tarde no lar veio dessa adoração típica. O israelita fiel que estava longe do templo orava com o rosto voltado em direção ao templo onde o incenso estava subindo todas as manhãs e todas as tardes. Josefo relata que o incenso era oferecido quando o sol estava se pondo à tardinha e pela manhã quando estava nascendo. O tipo era belo, mas o antítipo em muito ultrapassa o tipo. No santuário celestial existe um suprimento inesgotável da justiça de Cristo. No tipo, o incenso estava sempre subindo, tipificando que a qualquer hora de dia ou de noite, quando uma alma angustiada clama por ajuda ou agradece e louva pela ajuda recebida, sua oração é ouvida. Na parte da manhã, quando as tarefas do dia parecem mais do que a força humana pode suportar, a alma sobrecarregada pode lembrar que no tipo, um novo suprimento de incenso era colocado no altar todas as manhãs. E direto do santuário celestial, o antitípico, a ajuda para esse dia virá para aquele que reivindica a ajuda divina em nome de Jesus. À tarde, ao rever a obra do dia e encontrá-la manchada pelo pecado, há um bendito conforto ao nos ajoelharmos confessando nossos pecados. Saber que no céu o fragrante incenso da justiça de Cristo será acrescentado às nossas orações, como no tipo, a nuvem de incenso protegia o sacerdote. Então a justiça de Cristo cobrirá as imperfeições do dia, e o Pai, olhando para nós, contemplará apenas o manto impecável da justiça de Cristo. Se percebêssemos mais plenamente o privilégio da oração, muitas vezes diríamos com o profeta: regozijar-me-ei muito no Senhor, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Nem todas as orações que são aceitas diante de Deus são atendidas imediatamente, pois nem sempre seria o melhor para nós. Mas toda oração sobre a qual se tiver adicionado a fragrância da justiça de Cristo é depositada no altar do céu e no bom tempo de Deus será respondida. João viu aqueles que ministravam diante do trono de Deus segurando em suas mãos taças cheias de incenso, que eram as orações dos santos. Essas orações foram aceitas, pois o incenso acrescentado era tão agradável que João menciona que as taças estavam cheias de incenso. No cerimonial típico, aquele que tentasse usar o fragrante incenso para uso pessoal seria eliminado do meio do povo de Deus. Não deveria existir qualquer imitação do incenso. Nenhum outro fogo deveria ser usado para queimar o incenso, exceto aquele retirado do altar diante do Senhor. Nadab e Abiú, sob a influência de bebida forte, ofereceram fogo estranho diante do Senhor e foram mortos. Sua fatalidade é uma clara lição objetiva de todos os que não apreciam a perfeita justiça de Cristo e que comparecem diante do Senhor vestidos com os trapos imundos de sua justiça própria. Quando a praga atingiu os filhos de Israel, Arão, o sumo sacerdote, colocou incenso no incensário e correu entre o povo e a praga cessou. O incenso sagrado era queimado apenas no altar de ouro e nos incensários dos sacerdotes. Aos outros levitas não era permitido queimá-lo. Os sacerdotes que realizavam a atividade que tipificava a obra de Cristo de forma especial eram os únicos que podiam queimar incenso perante o Senhor. Os chifres do altar de ouro eram tocados muitas vezes com o sangue da oferta pelo pecado, tipificando que foi a morte de Cristo que tornou possível que nossas orações sejam atendidas e que possamos ser vestidos com sua justiça. Assim como a fragrância do incenso não se limitava ao santuário, mas era levada através do ar aos que viviam nos arredores, de modo semelhante, quando alguém está vestido com a justiça de Cristo, uma influência emanará de seu ser, de modo que os que entrarem em contato com ele reconhecerão que sua fragrância é de origem celestial. Tipo: Êxodo 30, versos de 1 a 3 e 40, 26. O altar de ouro estava diante do véu. Antítipo: Apocalipse 8, verso 3. Há um altar de ouro no céu diante do trono de Deus. Tipo: Êxodo 30, versos 7 e 8. O incenso era queimado no altar de ouro pelo sumo sacerdote cada manhã e cada tarde. Antítipo: Apocalipse 8, versos 3 e 4. Muito incenso é acrescentado às orações de todos os santos e então ascendem perante Deus. Tipo: Êxodo 30, verso 9. Levítico 10, versos de 1 a 9. Aquele que queimasse incenso com fogo estranho seria destruído. Antítipo: Isaías 64, verso 6. Aquele que se vestir com sua própria justiça será destruído. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Salmos 130, verso 6.